Parashá dessa semana, a Parashat Shelach. A Parashá começa contando a famosa história dos Meraglim. O povo pediu que eles queriam ver se de fato vale a pena continuar em frente o caminho, se de fato vale a pena entrar na terra de Israel. E Deus então falou para o Moshe, se eles querem, manda, mas eu não sou responsável pelo que vai acontecer. E assim então o Moshe escolheu 12 representantes, um para cada tribo, e eles foram para Israel dar uma passeada, ver como que é o terreno, o território. E eles voltaram, e eles disseram, 10 deles voltaram olhando pelo lado negativo, que lá são pessoas muito fortes, a gente nunca vai conseguir vencê-los, as frutas são esquisitas lá dentro, são muito grandes, é um país meio estranho, não sei se a gente continua mesmo, eu acho melhor ficar por aqui, melhor a gente morrer no deserto, para quem entrar lá, eles vão acabar com a gente. 2 deles, foram 12, 10 falaram isso, e 2 deles, que era o Yoshua Binun, que mais tarde foi o líder que assumiu depois do Moshe, e o Caleb Ben Yefuné, que era o chefe da tribo de Yehudá, ele também era cunhado do Moshe, casado com a irmã do Moshe. Os dois voltaram positivos, falaram, imagina, se Deus falou que a gente vai entrar e vai conseguir vencer, vamos em frente, a terra é muito boa, uma terra que jorra leite e mel. Vamos em frente. A terra, como eles falam, Tovaharet meod meod. A terra é muito, muito boa. Vamos em frente. E naquele momento, o povo começou a chorar. Porque olha só, estão falando que não vale a pena, o que vai ser da gente. E Deus então fala para eles, vocês choraram um choro gratuito, não tinha sentido nenhum para chorar, vocês deveriam ter confiança em mim. Então eu prometo para vocês que essa noite vocês vão chorar nas futuras gerações com bons motivos. Essa foi a noite do dia 9 de Av, onde o Beit HaMikdash, os dois foram destruídos e uma série de outras desgraças aconteceram para o nosso povo, a Inquisição, expulsões na Inglaterra e em outros lugares da Europa. Essa data é uma data muito, muito triste. E Deus então falou, olha, eu vou acabar com todo mundo, chega. E Moshe então rezou para Deus, falou, por favor, não faça isso. E Deus então falou, tá bom, eu não vou fazer, mas essa turma aqui, que entrou em Israel agora para vistoriar a terra, e toda a turma que chorou junto com ele, vão ficar aqui no deserto. Os filhos deles sim vão poder entrar em Israel. E aí então Deus decretou que agora há 40 anos vocês vão ter que ficar no deserto. E durante esses 40 anos, cada ano, quem completar 60 anos vai falecer. E dessa forma, vão entrar só os filhos deles, que não participaram dessa bagunça toda. E mais, e o meu servo Caleb, assim termina Deus dizendo, Caleb Ben Yefuné, mesmo que ele tinha um espírito diferente, quer dizer, ele estava o tempo todo concordando com os outros que estavam falando mal da terra, mas no fundo ele tinha boas intenções, como a gente viu no final, que ele de fato não estava pensando dessa forma, eu vou trazer ele para essa terra, e ele lá vai ter um pedaço para ele, a cidade de Hebron, onde lá ele rezou, a gente já fala mais detalhes sobre isso. Depois a Torá ainda conta que teve uma turma que falou, tá bom, a gente falhou, então agora vamos entrar em Israel. Aí falaram para ele, e Moshe falou, mas espera aí, o que vocês estão fazendo? Até agora é para vocês irem, vocês não quiseram ir. Agora que Deus falou, não é para ir, é para ficar no deserto, agora vocês querem ir, é melhor não ir porque não vai dar certo. Mesmo assim, teve uma turma que falou, não vamos, e eles foram atrocidados logo na entrada de Israel. Depois a Torá fala mais algumas leis sobre sacrifícios. A Torá fala sobre a halá. Quando a gente faz pão, tem que tirar um pedacinho para dar para o Kohen. Hoje em dia não dá para dar para o Kohen, porque o Kohen está impuro. Então a gente tira e queima esse pedaço. Depois a Torá conta a história do Mekoshe Sheitzim, aquele sujeito que quis mostrar para todo mundo qual é a pena de alguém que profana o Shabbat. Ele resolveu profanar o Shabbat na frente de todo mundo. E depois a Torá conta também a mitzvah de usar o tzitzit, o Talit, que a gente fala esse pedaço, Vayomer Hashem Moshe Lemor, a gente fala toda manhã e toda noite na leitura do Shema, é a terceira porção do Shema. É interessante, se a gente olhar a história do começo da Parashá, a Torá nos conta que antes dos 12 irem para Israel, o Moshe Rabbeinu acrescentou uma letra no nome do Yehoshua. Ele chamava até então Hoshea, e ele acrescentou um Yud no começo, Yehoshua. E diz Urashi que o Moshe Rabbeinu hitpalel alav ka Yoshiachah me'asat meraglim. Moshe rezou, falou para ele que Deus salve você dos meraglim, do resto da turma. Aqui surge uma primeira pergunta. Por que, na volta a gente vê que dois voltaram falando bem da terra, Yoshua e Caleb? Por que que Moshe só rezou pelo Yoshua e não rezou também pelo Caleb? Pelo jeito, os dois foram com boas intenções. A Torá nos diz, o Rashi nos conta também, Vayelchu vayavou. Da mesma forma que eles foram, que eles voltaram com más intenções, eles já foram com más intenções. Então, os dois que já foram com boas intenções, o Moshe deveria ter rezado pelos dois, pelo Yoshua e pelo Caleb. Por que que ele só rezou pelo Yoshua e não pelo Caleb? E depois a gente encontra também, no meio do passeio deles em Israel, Urashi também conta que o Caleb foi para Hebron, cidade de Hebron, e lá ele se debruçou sobre o túmulo dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, e pediu para Deus, por favor, me salva para eu não cair nas ideias dos meus amigos. Cadê o Yoshua? Agora o Caleb veio rezar no túmulo. Yoshua não veio rezar. Por que o Yoshua não veio pedir para Deus ajudar ele? E depois a gente encontra no final, como a gente falou agora há pouco, que Deus falou para Caleb, já que o Caleb estava com um espírito diferente, mas no fundo ele me seguiu, ele vai ganhar então uma terra, ele vai ganhar o pedaço onde ele foi rezar lá, cidade de Hebron, vai ser do Caleb. Por que que o Yoshua não recebeu aqui algum lugar? Por que que o Yoshua não é mencionado aqui? Que ele também, sei lá, tinha outro espírito. Por que que aqui é o Caleb e não o Yoshua de novo? O grande mestre Hafetz Chaim faz essas três perguntas e ele responde de uma forma muito interessante. Ele diz que quando uma pessoa quer lutar contra alguma ideologia errada e ele quer colocar, prevalecer a ideologia da Torá, existem duas formas dele encarar os companheiros dele, essas pessoas que estão contra. Ou ele bate o pé que está errado. Desde o início, ele já sai contra, falando para eles que estão errados. Isso é uma forma. Tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que ele não vai se convencer do errado. Ele está convicto e o tempo todo batendo na mesma tecla correta. Então ele não tem perigo de escorregar. Por outro lado, eles podem tramar um complô contra ele. Esse daqui está incomodando a gente. O tempo todo está falando que ele está fazendo errado, está batendo na minha consciência. Então vamos dar um jeito nele, vamos prejudicar ele fisicamente. Por outro lado, existe uma outra forma. Enquanto ele está no meio dessa turma braba, ele concorda com ele. Ah, a terra não é boa? Verdade, tem toda a razão, não é legal. Você acha que tem gigantes lá, não vai dar para lutar, não vai dar para entrar direito em Israel? Concordo plenamente, não vai dar certo. Essa é uma forma que ele só está concordando externamente. Porque, na verdade, lá dentro ele sabe qual é a verdade. E ele, no final, vai acabar revelando que ele não concorda com isso. Só enquanto ele está no meio deles, ele fala isso. Por quê? Aqui ele tem uma vantagem. Fazer algo contra ele, ninguém vai fazer. Porque ele está do nosso time. Por que a gente vai fazer alguma coisa contra ele? Deixa ele em paz. Ninguém sabe o que ele pensa de verdade. Tem uma outra vantagem também. Que, nesse caso, ele provavelmente ele vai ter mais força depois para jogar eles no chão. Isso quer dizer, Ele o tempo todo está concordando. Então ele passa a ser do time dele. De repente, eles estão em público e falam, olha, a terra não é boa, vocês querem ver só? Até ele concorda com a gente. E aí ele se levanta e fala, não concordo. Ele derruba todo mundo. Mas esse sujeito tem um perigo. Ele pode muito facilmente, de tanto repetir a mesma besteira um monte de vezes, ele pode acabar caindo nisso. Pode acabar concordando com a mentira que ele está repetindo para se fazer da turma dele. Assim como um sujeito, que a pessoa é quente por dentro, se ele fica no frio, ele tem forças para vencer esse frio. Se você colocar ele na neve, ele não vai aguentar muito tempo. O frio vai começar a penetrar nele devagarzinho e vai acabar com ele. Aqui também, essa técnica de concordar com os outros é interessante, mas é perigosa. Porque pode começar a esfriar devagarzinho a ideologia correta que ele tem dentro dele. Essas duas técnicas são corretas de serem usadas. Contanto que a pessoa sabe que ele tem força para seguir aquilo sem derrapar. O Yehoshua era um tipo que ouvia uma coisa errada, se levantava e falava, vocês estão errados. Ele não deixava passar. Mas, nesse caso, ele corria um risco. Eles podem fazer um complô contra ele. Ele está o tempo todo incomodando a gente. Então, por isso, o Moshe conhecia muito bem, o Yehoshua era aluno mais próximo dele. Ele conhecia o Yehoshua. Ele sabia que ele é o tipo que ouvia uma coisa errada, ele se levanta e fala contra. Então, o Moshe falou que Deus salve você, Me'atat Meraglim, que salve você do complô deles, das conspirações deles. Por quê? Perigoso. Você é um tipo assim, tudo bem, não tem nada contra. É interessante seguir essa regra, mas você tem que tomar cuidado. Então, Moshe pediu, Deus, por favor, não permita que os outros façam mal para o Yehoshua. O Kalev já seguia a outra linha. O Kalev era um tipo que, enquanto estava no meio dele, ele falava, ah, isso, concordo, sim, tem toda a razão, está tudo errado aqui, não estou gostando, a terra não é boa, tudo certo, concordo com vocês. Nesse caso, ele tem uma vantagem. Moshe não precisa rezar pelo físico dele. Você não vai acontecer nada contra ele. Ninguém sabe que ele pensa diferente. Ninguém vai fazer complô contra ele. Mas, por outro lado, ele tem um perigo. Ele pode derrapar. Quando o Kalev estava passeando já com eles em Israel, e eles estavam passeando já há algum tempo, porque Hebron é no meio de Israel, já passearam um bocado, e o tempo todo ele ouvindo e concordando, e ele chegou em Hebron, e lá eles começaram a ver os gigantes que moravam naquela região. E aí o Kalev começou a ficar com medo. Tudo bem, a minha tática é o tempo todo concordar, mas de repente eu vou começar a acreditar na mentira. E por isso o Kalev naquele momento se jogou no túmulo dos patriarcas e pediu, Deus, por favor, não permita que eu caia na deles. E dessa forma, o Kalev foi aquele que teve a força, quando voltaram, de se levantar e falar contra eles. Por quê? Chegaram todos os espiões juntos, os 12. 10 falaram que essa terra não é legal. E aí eles se levantam e falam, olha, nós somos a grande maioria. Tem um ali, o Yehoshua, que sei lá, o tempo todo do contra, mas nem ouçam ele. Mas sabe quem estava com a gente também, que concordou com a gente? O Kalev. O Kalev era um exemplo entre eles. O Kalev também concorda com a gente. Falaram, Kalev, por favor, vem aqui e fala você para eles como a terra é ruim. Como você o tempo todo estava conversando com a gente. E o Kalev naquele momento se levantou. Ele aproveitou. Ele queria atrair mais a atenção deles. Se ele já de cara caísse em cima, cada um já ia dispersar. Ele se levantou e o Rashi conta para a gente também essa semana. Ele falou, e só isso que o Ben Amram Moshe fez para a gente? Aí todo mundo, ó, que legal, ele vai agora começar a falar um monte de coisas ruins, até do Moshe. E todo mundo começou a prestar atenção. E aí o Kalev virou e falou, só isso o Moshe fez pra gente? Ele fez a gente atravessar o mar, abrir o mar pra gente. Ele deu man pra gente, ele deu slav. Vocês têm ainda coragem de reclamar? Vamos em frente, vamos entrar em Israel. Por que não? Então essas são as duas técnicas que eles tiveram. E por isso, Quando Deus fala, eu vou dar para o Caleb a cidade de Hebron, então Deus fala, mesmo que ele estava com um espírito diferente, quer dizer, quando eles estavam passeando, ele estava falando, concordando com ele. Mas, na verdade, vai malé a harai. Ele seguiu, se completou atrás de mim. Por quê? Então, também que Deus sabe o que ele pensava no coração, e é o que se revelou no final, quando ele chegou na frente de todo mundo e revelou que, de fato, essa era a terra ideal para eles entrarem o mais rápido possível.